CBN, Imposto de Renda 2016.
Então estamos de volta aqui com o CBN Campinas e vamos novamente tirar as dúvidas do Imposto de Renda. Você sabe, acompanhando aqui a CBN Campinas até o dia 29 de abril, é o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. E toda terça-feira, quando não tem Operação Lava Jato, né? Toda terça-feira temos essa conversa com a Janine Goulart, que é líder de capital humano da EY. Muito bom dia, Janine.
Bom dia, Flávio, e bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas.
Janine, o prazo para a entrega da declaração por contribuintes que estão em viagem no exterior é o mesmo, né?
É o mesmo, Flávio. É muito importante isso, a pessoa saber que, independente se ela está aqui no país ou não, o prazo que ela tem que entregar a declaração é dia 29 de abril. Para entregar, ela vai precisar fazer o download do programa da Receita Federal e ela vai precisar só ter acesso à internet para poder entregar a declaração junto à Receita.
Isso aí ficou mais fácil, né? Com a internet agora, isso aí ficou bem mais fácil.
Exatamente.
Janine, essa aqui é uma pergunta, né, de muitos milhões. Quais são os erros mais frequentes que fazem aí o contribuinte com que a declaração caia na malha fina?
Bom, Flávio, os erros estão relacionados aos rendimentos tributáveis, aos pagamentos dedutíveis, né? Ou também com relação ao pagamento de imposto de renda. Muitas vezes, o contribuinte ele pode trocar um número, ou, por exemplo, ele coloca a vírgula no lugar do ponto, ou o ponto no lugar da vírgula, enfim. Isso tudo pode causar um problema na declaração dele, um erro, e fazer com que a declaração caia em malha. A gente vê também muitos contribuintes que incluem como dependentes pessoas que, de acordo com a legislação, não são permitidas. Então, nesse caso, é muito importante o contribuinte verificar se, de acordo com a legislação, esses dependentes podem ou não ser incluídos.
Então, já vai para a próxima pergunta, já que a Janine falou de dependentes. Essa dúvida, quem é e não é dependente, Janine?
Bom, a gente pode considerar como dependente na declaração, Flávio, o companheiro com que o contribuinte tem um filho ou que ele viva há mais de 5 anos, ou cônjuge, os filhos ou enteados até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade, caso esteja cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Então tem essa diferenciação. Até 21 anos, se não estiver estudando, até 21 anos. Até 24 se tiver numa universidade, numa escola técnica.
Exatamente. E é muito importante, Flávio, que acima, até completou 14 anos, nesse caso, os dependentes, eles devem ter CPF, e o CPF deve ser mencionado na declaração de imposto de renda.
Detalhe,
tá?
Detalhe bem importante.
Isso é uma mudança na legislação, até então era a partir de 16 anos de idade, e agora é a partir de 14, tá? Além disso, podem ser considerados também como dependentes os irmãos, os netos ou bisnetos até 21 anos de idade ou até 24 anos também que estejam estudando. Mas nesse caso é importante que tenha a guarda judicial. Então, muitas vezes o contribuinte ele sustenta, né, financeiramente, mas ele não tem a guarda, ele não pode considerar como dependente. A mesma coisa com relação a filho, enteado, irmão, neto, bisneto, de qualquer idade, que seja incapacitado fisicamente ou mentalmente para o trabalho. Os pais, avós e bisavós que em 2015 tiveram rendimentos tributáveis ou não, mas que não ultrapassaram o valor de R$ 22.499,13. Os menores até 21 anos, que o contribuinte criou, educou e que tinha guarda judicial. E, por último, aquelas pessoas absolutamente incapazes, que o contribuinte foi tutor ou curador em 2015.
Legal, botando aí esses detalhes, são bem importantes. A gente manda uma pergunta aqui, ele gostaria de saber até quanto ele pode abater do imposto de renda com os gastos em médico particular.
Tem uma boa notícia nesse caso, Flávio. Não há limites com relação às despesas médicas, tá? Despesas médicas com dentistas também, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, enfim, todas essas despesas relacionadas também a hospitais, exames laboratoriais. Isso tudo não existe um limite estabelecido pela legislação. O que não pode ser deduzido nessa situação são aquelas despesas que foram reembolsadas pelo plano de saúde. Ah, tá. Ou vamos colocar também como exemplo, Flávio, aquelas despesas que foram reembolsadas parcialmente. Nesse caso, o contribuinte ele só pode deduzir o valor que não foi reembolsado pelo plano de saúde. E vale lembrar também que ele precisa guardar no arquivo dele todos os comprovantes das despesas, dos pagamentos realizados e dos valores que foram reembolsados.
E se ele tiver um plano de saúde de coparticipação, né, ele vai até um limite. Por exemplo, se ele teve que pagar R$400 e o plano de saúde aí cobriu os outros 2.000, são esses R$400 que podem ser deduzidos, é isso?
Exatamente. Aí na declaração de imposto de renda ele vai reportar, por exemplo, o nome do médico, o CPF do médico, o valor que foi pago e o valor que foi reembolsado. Automaticamente o programa vai fazer o cálculo e vai permitir que ele deduza apenas o valor que não foi reembolsado pelo plano de saúde.
Ah, legal. Outra pergunta, Janine Goulart. Pergunta aqui, posso incluir a conta corrente de minha esposa, a dependente dele, para receber a restituição do imposto de renda?
O contribuinte ele só pode receber a restituição de imposto de renda, Flávio, em uma conta que seja da titularidade dele.
Tem que ter o CPF dele.
Exatamente. Nesse caso, ele só vai poder incluir se a conta for em conjunto.
Ah, legal. Isso aqui é um detalhe, porque o ouvinte, então, não pode colocar a conta da esposa, já que ele está declarando, ele tem que colocar uma conta dele mesmo, o CPF dele.
Isso, salvo se a conta for em conjunto, se for
legal.
Dele, ou, por exemplo, se ele for um segundo titular, né, ele pode, sim, nesse caso, ele pode incluir, se não,
conta individual, não.
Não.
Ah, legal. O Gilmar de Souza tem uma dúvida sobre a declaração. Ele comprou um apartamento no qual ele declarou na última declaração, porém o mesmo foi alugado desde o ano passado. Entretanto, Janine, a imobiliária responsável pelo contrato não declara o valor pela administração e, segundo eles, esse é o motivo pelo qual não me enviaram um informe. Ele pergunta se ele terá problemas por não declarar o valor do aluguel.
Essa pergunta do Gilmar é muito interessante, Flávio. Ele pode ter problemas, sim, se ele não reportar os rendimentos de aluguel que ele auferiu. E aqui eu vou dividir em duas partes na hora de explicar como é que o contribuinte, nesse caso, como que o Gilmar teria que proceder na declaração dele, né? Se ele recebeu esse rendimento de aluguel por pessoa física, se foi uma pessoa física que efetuou o pagamento para ele, nesse caso ele vai precisar efetuar os recolhimentos mensais por meio do imposto de renda mensal Carnê-Leão. Esse imposto ele é devido até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento e ele tem que recolher de acordo com a tabela progressiva, tá? Vai recolher também por meio do DARF, que é um documento de arrecadação de receitas federais. Tá? E na declaração de imposto de renda dele, ele vai reportar na seção onde são incluídos os rendimentos que foram pagos ao contribuinte por pessoa física. Vai reportar os valores mensais que foram recebidos e os valores mensais que foram recolhidos de imposto de renda. Caso ele tenha recebido de uma pessoa jurídica, caso quem está alugando o imóvel é uma pessoa jurídica, nesse caso ele vai reportar na declaração de imposto de renda, na seção onde os contribuintes reportam aqueles pagamentos que eles auferiram de pessoa jurídica. E ele vai reportar as informações de acordo com o informe de rendimentos que a pessoa jurídica precisa disponibilizar. Lembrando que, nesse caso, a pessoa jurídica ela precisa proceder com a retenção do imposto de renda devido na fonte e providenciar esse documento, esse informe de rendimentos consolidados para a pessoa física poder preparar a sua declaração de imposto de renda.
Porque em muitos casos, né, tem muitos apartamentos. Eu morava, né, num condomínio em que o apartamento da frente era alugado por uma empresa. Para os funcionários, eram dois funcionários que trabalhavam nessa empresa, vieram de fora, e a empresa mesmo alugou de uma pessoa física, que era o dono desse apartamento. Tem todo esse trâmite, né?
Nesse caso, por exemplo, vamos supor que a pessoa jurídica é quem está efetuando o pagamento para a pessoa física. Nesse caso, por exemplo, vamos supor que o terreno era de uma... que o apartamento era de uma pessoa física, mas tinha sido alugado por uma pessoa jurídica. Nesse caso, realmente, a pessoa jurídica vai efetuar toda a retenção do imposto de renda e providenciar um informe de rendimentos para o proprietário do imóvel.
Estamos aqui conversando com Jeanine Goulart, que é líder de capital humano da UI, tirando essas dúvidas sobre imposto de renda. Lembrando, né, você mande sua mensagem aqui para a CBN Campinas. Sei que muita gente manda pelo WhatsApp. Eu também faço essa compilação aqui para quem manda no WhatsApp, manda no meu próprio e-mail. Mas você está me escutando agora, tem uma dúvida, tem um canal específico para isso, porque eu já recebo e já envio para a Jeanine, para a gente tirar essas dúvidas, que é o e-mail impostoderenda@cbncampinas.com.br. Continuando com as perguntas, Jeanine, no ano de 2015 fiz uma campanha para aquisição de uma prótese de braço. Campanha essa feita através de sites de arrecadação. O valor total arrecadado foi de cerca de R$150 mil. Como é que ele declara agora esse recebimento na declaração de imposto de renda para que não haja conflito com o imposto estadual sobre a doação?
Bom, Flávio, nesse caso, é importante a gente lembrar para o ouvinte aqui que as doações elas não estão sujeitas a imposto de renda, tá? Então, o contribuinte ele vai reportar na declaração de imposto de renda dele o valor de R$ 150 mil reais, na seção de rendimentos isentos e não tributáveis. Mas, com relação ao ITCMD, é importante que ele verifique a legislação estadual, porque o ITCMD é um imposto estadual, e verifique se, de acordo com essa legislação, como que ele tem que recolher o imposto, qual é a alíquota aplicável, como que ele vai preencher a GARI, né, que é a guia de impostos estaduais que ele tem que proceder com o pagamento.
E agora a gente tem aqui a última pergunta, mas o Cristiano Silva, que é de Vinhedo, mandou essa pergunta. É uma pergunta longa e a Jeanine tem aqui umas dicas, né, para tirar essa dúvida, né, do Cristiano. Cristiano, se estiver escutando, anota aí. Daqui a pouco também essa nossa conversa com a Jeanine vai estar no site da CBN. Você pode acompanhar também no portal cbncampinas.com.br. O Cristiano pergunta: há cerca de 10 anos ingressei em uma cooperativa habitacional, na qual ele investiu cerca de R$50 mil, que foram pagos através de boletos que variavam entre R$200 e R$500 nos primeiros 8 anos, e no ano passado o investimento foi de R$15 mil em 6 parcelas. No final de 2015, o Cristiano resolveu desistir do investimento, pois se tornou longo e sem previsão de conclusão em entrega dos terrenos. Conseguiu, portanto, repassar a cota dele na cooperativa para um cooperado do mesmo grupo por R$80 mil, que foi depositado na conta dele, na conta bancária. Acontece que durante todos esses anos ele não inseriu nas declarações esse investimento, pois ele achava que não haveria necessidade por se tratar de valores baixos. Mas a situação em 2015 foi diferente dos outros anos, pois além de ter pago valores mais altos em curto prazo, ele teve uma entrada, né, de R$80 mil da venda de uma cota de um terreno que nem existe. A dúvida dele é a seguinte: ele tem a necessidade de declarar essa entrada de R$80 mil e também a saída de R$15 mil da conta dele? Quais são os riscos, né, que ele tem por não ter declarado o ingresso na cooperativa? Nas últimas declarações, tive imposto a restituir, ou seja, não tive dificuldade em relação às declarações anteriores. Está aí a pergunta do Cristiano Silva, que é de Vinhedo.
Bom, Flávio, vou dividir aqui em duas partes para ficar um pouco mais claro para o Cristiano, tá? Primeiro, vou falar das declarações anteriores. Nesse caso, ele vai precisar retificar 5 últimas declarações para efetuar a inclusão dessas cotas que ele adquiriu ao longo desses anos que se passaram, tá? Ele vai incluir na seção de bens e direitos, vai incluir lá na discriminação a data de aquisição e outros detalhes que sejam relativos a essas cotas para que ele possa regularizar toda a situação dele aí na declaração, tá? Com relação ao ano de 2015, ele também vai precisar mencionar as cotas, mas ele vai mencionar que ele vendeu essas cotas, reportando a data da venda, o nome e o CPF ou CNPJ do comprador que adquiriu essas cotas. Na posição de 31 de dezembro de 2014, ele vai manter o valor que ele efetivamente pagou em relação a essas cotas. E na posição de 31 de dezembro de 2015, ele vai zerar, pois afinal ele não tinha mais essas cotas no final do ano, tá? Vale lembrar aqui que o contribuinte, nesse caso o Cristiano, vai precisar se atentar com relação ao imposto sobre ganho de capital. Então, ele teve um ganho de capital que é calculado com relação ao valor da venda comparado ao valor de aquisição. Nesse caso, se ele não conseguir se adequar em nenhuma das situações de isenção da legislação, ele vai precisar recolher o imposto de 15% sobre o valor do ganho de capital. Esse ganho, esse imposto sobre o ganho de capital, ele deveria ter sido recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao mês que ocorreu a venda das cotas. Caso ele não tenha realizado, ele precisa efetuar o recolhimento com multa e juros, tá? Existe um programa de ganho de capital da Receita Federal, ele pode utilizar esse programa para efetuar o cálculo e depois ele vai precisar fazer a exportação, importar esses dados para a declaração de imposto de renda e entregar a declaração junto à Receita Federal.
Ok, é uma pergunta complexa, né? É uma situação complicada, mas muita gente passa por isso mesmo, né? Ah, tô pagando aos poucos, fico um bom tempo. Ele desistiu no meio do caminho e aí veio, nos últimos tempos, por exemplo, ele tá pagando 15 mil reais e recebeu aí 80 mil nessa mudança. E esses últimos 5 anos, como você disse, né? Isso não tinha sido reportado. Ele precisa pegar a declaração antiga e retificar, né?
Exatamente, Flávio. Precisa regularizar toda a situação com relação a esses anos que se passaram e também verificar essa questão do imposto sobre ganho de capital. Existem algumas situações de isenção que são permitidas ao contribuinte, mas nesse caso, se ele não conseguir se adequar, porque tem alguns detalhes que a gente não tem, se ele não conseguir se adequar, ele precisa recolher o imposto de acordo com as orientações que eu passei aqui.
Janine Goulart, muito obrigado pela participação aqui no CBN Campinas. Até semana que vem.
Até semana que vem, Flávio. Obrigada a todos os ouvintes da CBN Campinas.
E você já sabe, mande a sua pergunta aqui, tire a sua dúvida. Mande no e-mail impostoderenda@cbncampinas.com.br. Daqui a pouco a gente volta.
CBN Campinas.